Vamos conversar com Emir Sader, cientista político e sociólogo. Oi, Emir, bom dia.
Oi, bom dia, Marilu, bom dia.
Bom, o Emir que está acompanhando a caravana de Lula por Minas Gerais, a gente já ouviu aqui algumas pessoas que acompanharam, que estiveram com Lula nesta quarta-feira, como a Lisian do Levante Popular, que está conjugando o verbo agora esperançar, né? Ter esperança, animar, estimular, é isso mesmo, né, Emir?
Não, pois é, é isso mesmo. Agora nós entramos numa fase, digamos, nordestina da caravana. É uma o Vale do Jequitinhonha, para os íntimos de aqui, é um cenário de semiárido, um cenário de caatinga. Houve gente que propusesse que a região toda participasse do polígono das secas, né? Que a vegetação é igual ao do Nordeste, a pobreza relativa, e, ao mesmo tempo, o entusiasmo da massa da população. Entrou de cheio na caravana aquilo que era típico das caravanas do Nordeste, né? Que é parar no meio da estrada, como se disse aí, né, na informação, de cara, de manhã cedo, antes de chegar ao primeiro lugar em que havia uma grande concentração, houve três paradas de gente que obrigava o Lula a descer, a conversar, a dirigir palavras para eles, tá? Então é massa na rua, é povo na rua mesmo, é também o cenário social e político do Nordeste, né? E o Lula fez seis comícios, né, ontem, entre atividades menores e atividades maiores. Foi uma atividade geral impressionante da parte dele, né? E ele conseguiu realizar uma das coisas que ele anunciava sempre, né? Em Itinga, quando ele esteve a primeira vez lá, ele se impressionava com o balseiro que atravessava, fazia as pessoas atravessar o rio de um lado e de outro da cidade. E o cara tinha um calombo enorme embaixo do braço de ficar remando. O Lula prometeu que ia fazer uma ponte lá, se ganhar essa eleição, construiu a ponte, e agora ele tem uma obsessão, que era procurar o balseiro para saber se ele estava lá e se tinha perdido o emprego com a ponte, né? Ele se reencontrou com ele, o Geraldo, fez fotografias, entrevistou e tudo mais, estava lá a ponte e o Geraldo conseguiu se aposentar. Então está feliz da vida, tem uma forma de sobrevivência e está a ponte lá como testemunho dessa superação, bom, facilitar o transporte e superação do sofrimento dos balseiros, né? E ele já tem falado coisas importantes, assim, né? Alguns temas têm sido reiterados. Por exemplo, o tema de que a mulher tem que estudar, ser independente, ter autonomia, para não precisar pelo prato de comida estar vivendo com uma pessoa que ele não ama, né? que ela não ama. A reação é impressionante da parte das mulheres, se vê que é alguma coisa que toca muito diretamente na vida delas, né? Diz que tem que estar vivo, tem que estar junto, se amar, né? E como ele diz, a mão não é feita para bater, a mão não é feita para fazer cafuné.
Bom, olha só. Interessante. Aí o Lula também repercutiu a denúncia, a rejeição da denúncia contra Temer, né? Ele disse que mostra que corrupção campeia na Câmara. É isso, né, Emir?
Gastou 30 bilhões, né? Ele dá comparações com o que custou o Luz para Todos, o que custou a transposição em São Francisco, e fala que a Lava Jato considerava que ia acabar com a corrupção no Brasil. Somos benevolentes da Lava Jato, o Temer comprou por 30 bilhões o direito de continuar roubando no Brasil, né? E isso não acontece nada, nem pela STF, nem pela Lava Jato. Abriu ontem o último discurso dele com essa afirmação, né? Escândalo significa tudo isso e a perseguição que fazem contra ele. Cita aquelas coisas, né? Aqui foi muito importante o Luz para Todos, né? Uma região tão nordestina que o tema da luz era ele. Ele fala que a primeira, que foi na Bahia que ele inaugurou o Luz para Todos. E ele pegou uma senhora que estava no escuro lá, tentando fazer a lição com os filhos, fez ela colocar o dedo no interruptor e acendeu a luz. Ele falou, é como se ela saltasse da Idade Média para o século XXI, né? E os olhos dela ficavam até muito marejados porque não estavam acostumados com a luz, né? Quando a gente lembra, ele falou que ela tinha dito para ele que ela nunca tinha visto o filho dela dormindo, né? Porque não tinha luz para vê-lo. E isso aqui na região tocou muito, que era uma coisa muito, muito importante. Outra é de fato a comida, né? Comida, 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 foi a coisa que fala que só quem sofreu a fome, como ele reitera sempre, que ele só comeu pão aos 7 anos de idade. Ele fala que havia mães que, tendo a tristeza do filho dormir com fome, chegavam a dar cachaça para esquentar o estômago do filho e não dormir com tanto sofrimento, né? No final, ontem ele falou, bom, prometeu que vai criar uma universidade aqui em Araçuaí. Eu já falei para vocês que só tem uma universidade da metade de Minas. Metade de Minas para frente, você sabe, são as gerais. Uhum. Metade de Minas para baixo são as Minas, né? 12 delas são as Minas e só tem uma nas gerais. Ele falou, prometeu que vai criar e falou, não são vocês que vão votar em mim no ano que vem. Eu que vou votar em vocês, né?
Olha só, que interessante. Foi emocionante também, né, Emir, de qualquer forma.
Ontem foi impressionante, foi a mais importante até agora. Depois que aconteceu ontem, acho que não ia poder melhorar, mas continua agora com uma participação direta. Como eu falei, é uma região brasileira. É aqui que foi a chave da vitória eleitoral da Dilma, né? Porque em Belo Horizonte o Aécio ganhou bem nos 2 turnos, mas subestimaram a pobreza do interior de Minas e o efeito das políticas sociais que fez com que a Dilma ganhasse no primeiro e no segundo turno. Então é uma região que já era desconhecida, não é muito habitada, mas é muito fragmentada, as cidades têm 30, 40 mil pessoas só de população, mas é uma região inatendida, que não era computada pelos governos tucanos, né? Então foi os efeitos das políticas sociais é que foram responsáveis pela vitória da Dilma, e aqui foi o voto decisivo que desequilibrou a eleição a favor dela.
E hoje, para onde que o Lula vai, Emir?
Bom, vocês mencionaram, basicamente, hoje ainda vai à universidade aqui em Araçuaí, depois é para Salinas, onde vai também à universidade, vai depois um ato no centro da cidade, perto do Banco do Brasil. Amanhã vai ser basicamente Salinas. O Jequitinhonha tem o alto, médio e baixo Jequitinhonha. Ainda é Jequitinhonha, mas é outra região. Vamos ver que cenário social tem ali na região de Salinas. E depois de amanhã, ele de manhã cedo vai ficar tranquilo em casa, porque é dia de aniversário. Depois tem atividade à tarde e à noite, e vai fazer um jantarzinho com ele depois de amanhã, dos 72 anos do Lula.
Tá certo. Emir, bom, vamos falar um pouquinho da Venezuela. Como é que está a divisão da oposição naquele país?
Pois é, o governo tinha dito que quem ganhasse com o governador tinha que tomar posse diante da Assembleia Constituinte. A oposição tinha dito que, em princípio, não toparia. O governo disse que faria novas eleições. Aí, dos 5 governadores que a oposição ganhou, lá trouxe um velho Partido Democrático, que mostrou que o aparelho deles ainda funciona. Eles decidiram jurar diante da Assembleia Constituinte, que é um reconhecimento do poder da Constituinte, né? E aí o Henrique Capriles, que foi o candidato sempre da oposição, resolveu sair do MUD, a mesa de autoridade democrática da oposição. Se rebelou contra esse reconhecimento da Assembleia Constituinte, saiu do partido, principal partido opositor, e na verdade está um debate interno forte, né? Outros setores mais radicais também estão contra essa atitude, não sei se vão sair do MUD ou não. Mas agora abre um período de divisão e fragmentação, questionando a possibilidade da oposição ter algum candidato unificado para concorrer com Maduro no ano que vem. Porque essa questão veio para ficar. Os governadores vão ter que governar respeitando a Assembleia Constituinte. E que a oposição não reconhece como legítimo e tenta ainda manter o velho Congresso venezuelano. Então é uma fragmentação que certamente vai ter efeitos, diminui ainda mais a possibilidade e ter um candidato opositor que derrote o Maduro nas eleições presidenciais.
Certo. E na Argentina, uma nova ofensiva repressiva contra o kirchnerismo, né, Emir?
Já se anunciava isso, quer dizer, a Cristina vai ter que declarar essa semana num processo de suposta traição nacional pelo acordo que ela tinha feito com o Irã para esclarecer os atentados da AMIA na época do governo Menem. Ela vai ter que declarar essa semana. Mas, além do mais, o Rodrigo Vivo, que era um ministro de obras dela, estava sob acusação forte. Eles conseguiram ontem a aprovação do Congresso para tirar o foro privilegiado. 5 minutos depois da aprovação, chegou a polícia, o exército, um enorme operativo midiático na casa dele. Ele já não estava em casa, se apresentou vai declarar, mas era claramente um sinal inicial da ofensiva. Não só uma ofensiva contra 400 ou 500 processos contra os chineses, mas é uma ofensiva contra o movimento sindical também. Um líder sindical mais acusado já está preso há um tempo atrás, mas tem processos em relação a vários. E o macrismo vai tentar aproveitar a vitória deles para fazer o sonho da direita argentina, que é tentar desarticular, nesse caso com um processo de corrupção, um núcleo sindical fundamental da CGT, que é basicamente peronista, né? Então, além do pacote de medidas mentalmente de impostos e tudo mais, vem também uma ofensiva contra o kirchnerismo e contra o movimento sindical.
Certo, então, Emir, muito obrigada aqui por sua participação. Um abração para você.
Um abração.
Está aí o Emir Sader, cientista político e sociólogo.